parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Interava alguma coisa para comprar, negócio de comida, entendeu? Era importante, era importante.
Esse ano daqui para lá, se não tiver nada para mim, como é que eu vou sobreviver? É que a gente vai viver depois.
Eu olhei para meus filhos e eu falei, meu Deus, a gente não tem nem o que comprar para eles comer.
Estas são as vozes de alguns dos milhões de brasileiros que, a partir de agora, ficarão sem nenhum tipo de amparo do poder público.
Novembro é um mês de muitas mudanças nos programas sociais. O Bolsa Família vai ser substituído por um novo programa federal, o Auxílio Brasil. Está previsto o fim do auxílio emergencial.
O valor médio do novo benefício é de R$ 217,00. Por mês. Agora, a grande promessa do governo é de que esse valor chegue a R$ 400 até o final do ano que vem.
De acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil vai atender 17 milhões de famílias, metade do total de famílias beneficiadas pelo auxílio emergencial.
Este ano, o auxílio emergencial chegou a mais de 39 milhões de brasileiros. A Rede Brasileira de Renda Básica calcula que o fim do programa deixa 29 milhões de pessoas sem qualquer renda do governo.
Isso com a economia ainda longe de se recuperar.
A taxa de desemprego da metade mais pobre da população passou de 26% para 36%.
A inflação oficial do país foi de 1,25% em outubro, a maior para o mês em 19 anos. O IPCA acumula 10,67% em 12 meses.
E a capacidade de comprar o essencial encolhendo.
O valor da cesta básica pesa cada vez mais no orçamento das famílias.
De julho para cá, o peso dos itens básicos da alimentação só aumentou. Em outubro desse ano, chegou a 58% do salário mínimo.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são os sem nada. Quem são e qual país aguarda os brasileiros que recebiam auxílio emergencial, mas ficarão fora do novo programa do governo? Neste episódio, eu converso com o economista Marcelo Neri, diretor da FGV Social. E antes, com Lúcia Xavier, assistente social há mais de 30 anos e coordenadora da ONG Crioula, que atua principalmente no estado do Rio de Janeiro. Sexta-feira, 19 de novembro. Lúcia, neste momento de transição, fim do auxílio emergencial, início do pagamento do chamado Auxílio Brasil, quem é que está ficando pelo caminho? Você enxerga um perfil nessas pessoas?
Vejo mulheres negras, jovens, na faixa etária de 29, 18 anos, com filhos, sem trabalho fixo, ou trabalhando de modo precário em atividades relacionadas ao trabalho doméstico e a algum empreendimento pessoal, moradoras das periferias, favelas, e sobretudo com famílias com renda muito baixa.
Desempregada e mãe de 5 filhos, ela recebeu auxílio emergencial durante a pandemia e agora torce para ser incluída no Auxílio Brasil.
Desde a ajuda que eu consiga, né, para poder dar comida aos meus filhos. O menino quer uma coisa, não é mais menino pequeno que tem 10 anos, então ele quer uma coisa, aí não tem para dar, aí fica estressado. Vou para a sinaleira pedir, vou já comer comida do lixo.
Especialmente mulheres trans, mulheres migrantes, especialmente migrantes de origem africana, também mulheres mais velhas, cujos recursos financeiros oriundos do trabalho não serão mais possíveis agora. E também eu diria que, de certa forma, mulheres cujos familiares, filhos, maridos ou parentes estão presos. Esses serão os grupos mais afetados.
Lúcia, com base na experiência do teu trabalho, tem algum caso ou história que você acompanhou que te marcou recentemente? Sobre isso que a gente está conversando, pessoas que mal ou bem se viraram com o auxílio emergencial e que agora
estão vendo para onde correr, se é que tem. Tem algum caso que você poderia compartilhar conosco?
Olha, Renata, eu diria centenas, né? Nos últimos meses, especialmente no início da segunda onda, no começo de 2021, o número de pedidos de busca de apoio para a crioula sobre cesta básica, recursos para comprar gás, recursos para transporte, foram a tônica. E muitas dessas mulheres tinham algum tipo de atividade no mercado informal, manicures, faxineiras, empregadas domésticas, e não conseguiram voltar a esse caminho. Eu também chamaria a atenção de mulheres grávidas, que durante a pandemia não tiveram o cuidado, a chance de proteção, e que agora também recorrem ao auxílio em busca de alimentos. A maioria contou que sem o auxílio, ou com muita dificuldade de receber o auxílio, elas estão diminuindo o tipo de aquisição de produtos no mercado, então comem mais massas, não compram carne, os produtos de limpeza rarearam, muitas pediram também absorventes, que enviássemos absorventes, algumas quando tem criança pedem leite e complemento para alimentos das crianças. Mas uma coisa também importante que eu vi era a dificuldade para comprar medicamentos, né? Algumas passam meses sem usar seus medicamentos para comorbidade, porque os recursos não dão para isso, né? E essa ideia também do complemento em proteína também tem sido uma questão importante.
Até as carnes de ossos, carcaça temperada, pé de galinha, pescoço, outros cortes de terceira também ficaram mais caros. Carcaça temperada de frango subiu 45%, dorso 60%. Entre os suínos, a maior alta foi no espinhaço, que é aquela coluna do porco, né? E na orelha, 20%.
A maioria utiliza mistura ou ovos, né? E elas começaram também a rarear esse tipo de compra, né? Então, aquilo que fazia com que aquelas pontas das carnes fossem compradas ou nos açougues ou nos mercados já não existem mais, né, para elas. O recurso não alcança. E agora são os ovos, né? Algumas sempre perguntam se a gente vai incluir ovos nas cestas, e é muito difícil, porque ovos é um produto frágil, né? E a gente não consegue fazer essa distribuição com facilidade para as lideranças e essas para as mulheres.
Lúcia, deixa eu aproveitar que você mencionou relatos difíceis ali da segunda onda no início do ano, para lembrar que o auxílio emergencial ficou 3 meses suspenso e depois ele foi retomado com um valor mais baixo. Agora, o Auxílio Brasil tem uma série de novas regras, diferentes das regras do Bolsa Família. Então, a minha última pergunta para você é sobre informação. Você sente que as pessoas que necessitam estão suficientemente informadas pelo governo sobre essas mudanças, sobre o que elas devem, sobre o que elas podem fazer agora?
Não, Renata, elas não estão bem informadas. Elas já não estavam no período do auxílio emergencial. Elas continuam com dificuldades. Elas têm dificuldades ainda com questões do documento, né? Muitas indocumentadas ou com documentos com pendências no CPF, e mais que isso, algumas delas têm um problema da relação familiar. Então, tinha uma filha associada ao seu cadastro, e agora essa filha também já é mãe e também precisa do auxílio, do auxílio governamental, quer seja no Bolsa Família ou em outro tipo de modalidade de assistência, e precisa se desvincular. Talvez por isso também isso leve a maioria a buscar nas agências de assistência social informações mais precisas de como é que elas vão agir daqui para frente, né? A informação tem sido, desde o início da pandemia, no campo da assistência, um problema grave. E mais que isso, né, a maioria não tem acesso à internet contínua, a não ser por Wi-Fi e nem aparelhos celulares com qualidade para fazer os cadastros. Então, muitas lideranças precisaram levar essas mulheres em algum espaço com melhor qualidade de internet para que elas pudessem fazer o cadastro já lá em 2020. Imagina agora que elas estão com menos acompanhamento de lideranças locais para fazer esse trabalho do cotidiano, né?
Lúcia, muito obrigada por compartilhar a sua experiência conosco. Um prazer te receber no assunto. Toda a sorte para você no seu trabalho e para as pessoas que você acompanha.
Eu que agradeço, Renata. Espero que o seu podcast possa ajudar as mulheres a tomarem decisões mais precisas em relação aos seus direitos.
Me espera que eu volto já já para ouvir o economista Marcelo Neri.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Marcelo, estimativas apontam que, num primeiro momento, quase 30 milhões de pessoas devem ficar no sereno a partir deste mês, encerrado o auxílio emergencial e iniciado o Auxílio Brasil. Eu quero começar dimensionando com você esse contingente e o efeito dele sobre a pobreza no país.
Quer dizer, na verdade, esse auxílio era 68 milhões de pessoas em 2020. Depois caiu para 56 na segunda fase, agora caiu para 39, só que desses 39 milhões que tem o auxílio emergencial, que tinham até outubro, 29 milhões, 24 eram se registraram via aplicativo e mais 5 não estavam no Bolsa Família, embora estivessem no Cadastro Único. Então são 29 milhões. A nossa estimativa é que a pobreza hoje ela já é 27, quase 28 milhões de pessoas com renda abaixo de um salário mínimo por família, família de 4,6 pessoas, e talvez algo como mais uns 7 milhões sejam incorporados nessa retirada do Auxílio Brasil desse número grande de pessoas.
Ou seja, Marcelo, você está dizendo para nós que a pobreza deve crescer no país, é isso?
Exatamente. Talvez a gente tenha, vamos dizer, em vez de ter 23 milhões, a gente tenha algo como 34, 35 milhões de pobres nesse momento no Brasil. É verdade que com o auxílio de R$400 seria dado no ano que vem, as pessoas do Bolsa Família vai reduzir mais a pobreza nesse grupo, ainda tem pessoas pobres que recebem, mas um número expressivo de pessoas, quase 15% da população brasileira, tinha e deixou de ter nesse último mês. Então, é uma situação que é uma transição que a gente está vivendo agora e talvez bem expressa nessas filas grandes no Centro de Referência de Assistência Social, no Brasil inteiro, né?
Bom, antes da pandemia, muitas dessas pessoas estavam inscritas no Cadastro Único, mas não recebiam Bolsa Família. E uma coisa que eu queria te ouvir a respeito, Marcelo, é de dois Brasis, quer dizer, o Brasil de antes da pandemia e o Brasil de agora. Do ponto de vista da inflação e de outros indicadores decisivos para a vida das pessoas, nós estamos falando de dois países diferentes. Você pode comparar para nós como é que vai ser ficar desamparado agora, vis-à-vis com antes da pandemia?
O problema é que o Brasil, antes da pandemia, era um país que saiu da grande recessão, sem uma grande retomada, como nós já tivemos a oportunidade de falar, com pobreza, desigualdade mais altas, tal, quando chega a pandemia. De lá para cá, a renda da metade mais pobre, a renda do trabalho, incluindo desemprego, informais, etc., um resumo, caiu 21,5%, ou seja, é um Brasil bem pior do que antes da pandemia.
Antes da pandemia, em 2019, o Brasil tinha 23 milhões de pobres. O auxílio emergencial conseguiu reduzir o número para menos de 10 milhões no fim do ano passado. Mas no primeiro trimestre de 2021, a pobreza se multiplicou e atingiu mais de 34 milhões de pessoas. Com a retomada do auxílio em abril, o Brasil tem hoje 27 milhões e 700 mil pessoas na pobreza.
E eu acho interessante a sua colocação dos dois Brasis no tempo, porque eu acho que agora, com essa retirada do auxílio, a gente vai ter também uma outra divisão, que vai ser o Brasil que tem o Auxílio Brasil, que é um Bolsa Família um pouco mais recomposto, mas basicamente um Bolsa Família 2.0, e tem os novos pobres que estavam no auxílio emergencial, como a gente estava falando, e deixaram de estar agora.
O programa Auxílio Brasil vai ser pago a famílias em situação de extrema pobreza, com renda familiar mensal de até R$ 100 por pessoa, e em situação de pobreza, com renda de até R$ 200 por mês por pessoa. O governo reestruturou o antigo Bolsa Família, transformou 6 programas em 3 principais benefícios de transferência de renda. O Primeira Infância vai contemplar famílias com crianças entre 0 e 36 meses incompletos. Serão pagos R$ 130 por criança, com limite de 5 benefícios por família. O benefício Composição Familiar é para gestantes e famílias com pessoas entre 3 e 21 anos incompletos, matriculados na educação básica. O pagamento é de R$ 65,00, também limitado a 5 benefícios por família. O benefício de superação da extrema pobreza vai ser pago quando a renda mensal per capita da família, mesmo recebendo esses 2 benefícios, ficar abaixo da linha da pobreza. O valor mínimo é de R$ 25,00 por integrante da família.
Então tem um pouco, talvez pessoas tenham seu vizinho recebendo, eu não recebo. Então tem, vamos dizer, esse tipo de tensão, que é uma tensão nova, porque as pessoas do Bolsa Família vão ter até um não só o reajuste de 17%, que não recompõe a inflação toda que correu o programa, mas durante 2022 teriam um benefício de R$ 400. Então tem essa outra clivagem entre os titulares do Auxílio Brasil e os ex-titulares, não mais, do auxílio emergencial.
De acordo com o Ministério da Cidadania, os pagamentos já estão garantidos no orçamento deste ano e do ano que vem. Mas o Auxílio Brasil ainda tem incertezas. A medida provisória que criou o programa, editada em agosto, ainda precisa ser convertida em lei. O texto teve que ser prorrogado porque não foi votado pelo Congresso. O novo prazo de validade da MP é dezembro. O prazo total para uma medida provisória ser aprovada é de 120 dias.
Marcelo, você tem dito que não é só o aumento da pobreza, e isso já não é pouca coisa, mas que é também uma dificuldade maior de retomar a economia diante de um contingente de desamparados como esse, certo?
Não, exatamente. A economia estagnou na onde ela era mais pobre, nos setores informais, mais desprotegidos, foi onde a renda caiu mais. A gente está meio numa situação, olhando para frente, quer dizer, temos 2 grandes crises no retrovisor da grande recessão brasileira, depois a pandemia, os efeitos não foram, foram muito pouco superados, mas olhando para frente a gente tem que lidar com uma situação de estagflação, inflação alta e desemprego alto e pior, os dois de indicadores para os pobres. A inflação dos pobres está muito mais alta e o desemprego dos pobres aumentou.
O IPCFX mostrou que de outubro de 2020 até outubro de 2021, para as famílias do topo da pirâmide, com renda de mais de 8 salários mínimos, a inflação foi de 9,67%. Para as casas com renda entre 3 e 8 salários mínimos, 10,38%. E para os mais pobres, que recebem entre 1 e 3 salários mínimos, 10,63%.
O que me causou de eu estar aqui hoje, né, passando por essa situação aí dramática mesmo, né, foi isso aí que é o desemprego, entendeu? Alimento, assim, no geral, entendeu? Nós temos que se virar. E tem algumas doações. É muito duro estar vivendo numa situação dessa.
É um processo
que não afetou muitos países. Quer dizer, o Brasil, acho que ele foi até generoso no auxílio emergencial, etc. E agora a gente está vivendo a saída desse auxílio, ele foi ficando cada vez mais generoso, até que agora foi o grande degrau para baixo. E isso vai ter impacto sobre a economia. A economia estava vivendo nos últimos meses, fora a interrupção no começo do ano, ela estava, vamos dizer, com uma injeção de renda nos pobres, que faz a roda da economia girar, tem um multiplicador grande essas rendas de auxílio, e a gente vai tirar isso da economia. Então, estagflação olhando para frente. A gente já está em estagflação, mas ela precisa ser debelada. O desemprego talvez piore antes de melhorar. E com essa retirada de benefícios, eu acho que é uma situação e os sinais econômicos já estavam piorando nos últimos tempos. Então, eu acho que é uma situação bastante delicada.
Marcelo, e qual seria a maneira correta de fazer? Para que a gente deveria olhar, para que o governo deveria olhar na hora de definir o alcance e o desenho desse programa social pós-pandemia?
Um dos problemas da situação atual é que a gente ficou sem qualquer monitoramento. Assim, as pesquisas sobre a pandemia, a gente tinha até novembro a PNAD Covid, que semanalmente buscava informações, a gente está, vamos dizer, num blackout de informações assim sobre isso. A gente deve ter uma notícia sobre a pobreza mais atualizada proximamente. Como eu falei, no primeiro momento, o Brasil talvez tenha demorado um pouco, mas teve um auxílio que foi bastante generoso para algumas famílias, multiplicou por 6 os beneficiários do Bolsa Família, etc. E, na verdade, a transição para fora do auxílio não foi pensada. Então, é esse grande degrau que a gente está descendo agora, e a gente não aprendeu. A gente criou um cadastro, mas não criou uma inteligência para ver quem deveria, desses pobres, dos novos pobres da pandemia, quem deveria receber o auxílio. Durante a pandemia, a taxa de pobreza caiu para o nível mais baixo da série histórica, e depois, quando o auxílio foi suspenso, triplicou, que é um pouco a situação que a gente vai ver daqui a pouco, ou já tá vendo agora. Então, acho que a gente teve uma curva de aprendizado baixa durante a pandemia. Então, acho que tanto no aspecto estrutural do Auxílio Brasil, como da passagem do auxílio emergencial para o Auxílio Brasil, eu acho que faltou mais informação, mais decisões mais bem balizadas.
Deixa eu aproveitar o teu comentário sobre o Auxílio Brasil em si para submeter à tua avaliação uma ideia que tem sido discutida, inclusive por outros entrevistados aqui no assunto. Tem muita gente que diz que o Bolsa Família era um programa simples, eficiente e que não haveria nenhum outro motivo que não o eleitoral para extinguir, inventar um outro programa que seria mais complicado e sobre o qual ainda pesam várias incógnitas. Você concorda com essa ideia?
Eu acho que sim. Eu acho que até o programa tem algumas ideias que são tentativas de fazer upgrade no Bolsa Família, etc. Mas tem várias ideias. Por exemplo, uma ideia, vamos fazer transferência de renda para os produtores rurais pobres, só que eles têm que doar uma parte da produção para os pobres. Isso já foi tentado lá no Fome Zero em 2003 e não funcionou por razões operacionais. Então, acho que tem várias ideias que o papel aceita, mas que na hora de implementar num país grande como o Brasil, vai ser difícil. Então, eu acho que o debate não tá maduro e a gente saiu de um programa bem avaliado, simples, que funcionava, para um programa mais complexo e que toda essa, vamos dizer, essas reações fortes de adota auxílio, tira auxílio, acho que de alguma forma a gente criou uma volatilidade na renda dos pobres, inclusive essa eleitoral do ano que vem ou a do o 13º do Bolsa Família, que foi dado só uma vez, ou mesmo um auxílio generoso. Eu acho que a gente não pensou em suavizar a renda dos pobres.
Antes da pandemia, eu trabalhava de babá, os finais de semana eu trabalhava como ajudante de cozinha, ele também trabalhava na loja de material, e os finais de semana a gente trabalhava na feira. Então, a gente conseguia ter uma renda entre de 5 mil e pouquinho, a gente teve que abrir mão do aluguel para não perder o terreno.
comigo eu como arroz ou feijão, ou sem carne, eu não como e dou para eles comer.
O que é bastante importante, se os mercados gostam de estabilidade, os beneficiários desses programas precisam muito mais dessa estabilidade.
Sem dúvida. Marcelo, muito obrigada pela conversa. É sempre um prazer te receber. A gente já estava com saudades. Bom trabalho para você aí.
Obrigado, Renata. É um prazer estar com você aqui e um abraço a todos.
Antes de terminar, e aproveitando o que a Lúcia Xavier nos contou sobre pessoas que precisam de benefícios e estão sem documentos para pedi-los, eu lembro que o assunto tem um episódio específico sobre os brasileiros sem documento, os verdadeiros invisíveis. É o de número 532. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo Assunto.